Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina da Voz da América em português, nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024. Hoje, aqui na capital americana, estão, neste momento, 31 graus e sol. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está Ana Guedes, a produção é a do Jaime Faria, na técnica temos Aquila Williams. Vamos aqui aos títulos das notícias internacionais. Refém árabe israelita resgatado do Hamas em operação militar israelita. Primeiro-ministro indiano tenta mediar conflito na Ucrânia enquanto a Rússia avisa o Ocidente sobre possibilidade de guerra mundial. E na nossa primeira meia hora de emissão, centrada em Angola, vamos falar da polícia que desmantelou rentes chineses que desviavam chamadas internacionais da Unitel e da Africel.
O grande problema do governo de Angola é olhar para aquilo que são as grandes inquietações do país e estabelecer prioridades.
Vamos falar aqui de cursos que são chumbados pela falta de qualidade. Estamos a falar aqui de cursos de enfermagem.
Os traficantes geriam as operações a partir do bairro Benfica, onde tinham de forma clandestina o seu centro de operações devidamente equipado com tecnologia de ponta.
O Programa Alimentar Mundial saúda os Estados Unidos pelo que disse ser ajuda vital para um programa em Angola. Temos os pormenores e vamos também abordar a questão do garimpo e o impacto ou falta dele da legislação para combater o fenómeno. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Israel disse na terça-feira que resgatou outro dos reféns capturados pelo Hamas no seu ataque em outubro passado. As forças de defesa de Israel disseram ter encontrado Kaid Farhan Al-Qadi, de 52 anos, durante o que chamaram de uma operação complexa no sul da faixa de Gaza. Os militares disseram que Al-Qadi foi resgatado de um túnel, mas não deram mais detalhes. Israel diz que o Hamas ainda mantém cerca de 110 reféns, dos quais se acredita que cerca de um terço estejam mortos. Por seu turno, o Hamas afirma que vários reféns foram mortos em ataques aéreos israelitas e tentativas fracassadas de resgate. Entretanto, os Estados Unidos afirmaram na segunda-feira que Israel continua sob ameaça de ataque do Irão e dos seus representantes dias depois do Hezbollah do Líbano ter lançado centenas de rockets e drones contra Israel em retaliação pelo assassinato de um alto comandante. O chefe de Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, o general Charles Brown, reuniu-se na segunda-feira com o secretário de Defesa de Israel, Yoav Gallant, e com o chefe do Estado-Maior General, Herzi Yalev, em Tel Aviv, para discutirem a situação na fronteira com o Líbano. Dias depois de ter visitado a Ucrânia, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi disse ao presidente russo Vladimir Putin que apoia um fim rápido do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A discussão de Modi com o líder russo na terça-feira ocorreu um dia depois dele ter conversado ao telefone sobre a guerra com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Numa publicação no X, Modi escreveu que tinha trocado perspectivas sobre o conflito Rússia-Ucrânia e as suas percepções da recente visita à Ucrânia com Putin. Ele disse que reiterou o firme compromisso da Índia em apoiar uma resolução rápida, duradoura e pacífica do conflito. Durante a sua reunião com o presidente Volodymyr Zelensky, na semana passada, o primeiro-ministro indiano ofereceu-se para desempenhar um papel ativo nos esforços de paz na Ucrânia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano disse que, durante a sua conversa telefônica com Putin, Modi sublinhou a importância do diálogo e diplomacia, bem como do engajamento sincero e prático entre todas as partes interessadas. Na conversa de segunda-feira com Biden, Modi também expressou seu apoio a um rápido retorno da paz e estabilidade. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse, entretanto, que convocou para amanhã uma reunião do Conselho da NATO com a Ucrânia a pedido de Kiev. A Rússia, por seu turno, disse que o Ocidente está a brincar com fogo ao considerar permitir que a Ucrânia ataque alvos em zonas profundas com mísseis ocidentais e alertou aos Estados Unidos na terça-feira que a Terceira Guerra Mundial não ficaria confinada à Europa. Em mais notícias, o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan, chegou à China para conversações sobre as tensões regionais e as relações bilaterais. O Japão e Filipinas culparam a China nos últimos dias pelo aumento das tensões regionais, com Tóquio acusando Pequim de violar o seu espaço aéreo e Manila chamando-a de maior perturbador da paz no sudoeste asiático. Sullivan disse, depois de ter chegado à capital chinesa na terça-feira, disse que após chegar à capital chinesa na terça-feira, espera conversas muito produtivas com o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi. No continente africano, o colapso da barragem de Arbat, no leste do Sudão, causou a morte de pelo menos 30 pessoas, disse a Agência das Nações Unidas. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários avisou que o número real de mortes no colapso de domingo pode ser maior. Além disso, cerca de 70 aldeias ao redor da barragem foram afetadas pelas inundações repentinas, incluindo 20 que foram destruídas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Serviço de Investigação Criminal desmantelou uma rede de tráfico de comunicações internacionais que era controlada por chineses, os quais tinham na sua posse mais de 3 milhões de chips e faturavam mais de 400 mil dólares por mês. A rede desviava ligações da Unitel e também da Africell e os acusados, entre eles alguns angolanos, incorrem agora nos crimes de tráfico na comunicação, burla informática, acesso ilegítimo a comunicações e sabotagem nas comunicações. A história com a Mayra de La Salette.
Manuel Alaiwa, diretor de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC, disse que foram detidos no sábado após uma queixa apresentada pela Unitel, tendo então a corporação despoletado a ação de inteligência criminal. Os traficantes geriam as operações a partir do bairro Benfica, onde tinham de forma clandestina o seu centro de operações devidamente equipado, com tecnologia de ponta, e mantinha controlo de algumas chamadas internacionais e cobrava os serviços aos operadores internacionais como se de uma operadora oficial angolana se tratasse. O SIC, para além de desmantelar a rede, procedeu à apreensão de mais de 40 computadores, diversos equipamentos de telecomunicações e mais de 3 milhões de chips, maioritariamente da operadora Africell. Rui Horta, gestor sénior de fraude e segurança da Unitel, citado pelo Novo Jornal, disse que os valores das chamadas internacionais, ao invés de irem parar aos operadores, como por exemplo à Unitel, iam para essa entidade falsa que transportava as chamadas de um país para o outro a preços muito mais baixos. Horta acrescentou que essa fraude não é nova no mundo das telecomunicações em Angola e que desde 2015 a empresa tem vindo a combater esse tipo de fraude. Na falsa empresa trabalhavam alguns cidadãos angolanos. O porta-voz do SIC afirmou que os implicados incorreram na prática dos crimes de tráfico na comunicação, burla informática, acesso ilegítimo a comunicações e sabotagem nas comunicações. Manuel Alaiwa assegurou que há suspeitos de envolvimento de outras pessoas, sobretudo agências, que colaboraram na aquisição dos milhões de chips nas operadoras Unitel e Africell. Aguarda-se a qualquer momento que um juiz de garantia legalize a prisão preventiva ou imponha medidas de coação.
Obrigada, Mayra. A qualidade do ensino em Angola tem sido, desde há muito, um dos pontos fracos do sistema de ensino no país. Isso é agora confirmado por avaliações feitas a estudos do setor da saúde que resultaram na suspensão de vários cursos. Teodoro Albano.
Várias instituições de ensino superior, público e privado em Angola, viram seus cursos de saúde suspensos por não responderem os padrões de qualidade aceitáveis e legalmente estabelecidos. Estão, por isso, proibidos de inscrever estudantes no ano académico 2024-2025, que arranca no próximo mês de outubro. Na primeira fase da avaliação, apenas 7 de um total de 30 cursos passaram no processo de avaliação externa e acreditação do ensino superior em Angola. Em outubro de 2023, a aferir a qualidade do ensino nos cursos de saúde é o objetivo do Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos de Ensino Superior. O processo de avaliação já vem na sua segunda fase. O presidente do Sindicato Nacional dos Médicos, Adriano Manuel, diz que muitos problemas verificados, sobretudo em instituições públicas de ensino superior, deveu-se ao fraco investimento do próprio Estado no setor.
O grande problema do governo de Angola é olhar para aquilo que são as grandes inquietações do país e estabelecer prioridades. Então você vai priorizar construir hospitais para fechar a faculdade? Isso é lógica. Eu não estou contra o trabalho que foi feito. Foram identificados problemas, mas podemos encontrar soluções de forma paralela também.
A Universidade Mandamento Mufaio, com sede no Lubango, que viu o curso de medicina passar pela avaliação externa positiva, e, por outro lado, os cursos de enfermagem e análises clínicas ministrados na província do Cunene, chumbados.
Estamos a trabalhar neste sentido, vamos trabalhar neste sentido, para que os nossos cursos no Cunene possam abrir, portanto, dentro de 2 anos.
Ouvíamos o vice-reitor para a área académica da Universidade de Mandamento Mufaio, Francisco Cambanda. Na UILA foram quase 7 mil o número de candidatos que concorreram para 100 vagas na Faculdade de Medicina. Uma situação que, à partida, deve colocar muitos alunos fora do próximo ano académico para a preocupação do Conselho Provincial da Juventude na UILA, segundo o seu secretário, Domingos Quaia.
Por um lado, louvamos a iniciativa do Executivo em melhorar, procurar ter qualidade neste curso, mas, por outro lado, é preocupante porque há muita procura, pouca oferta.
Para o governo angolano, o nível de qualidade dos cursos é um fator importante para a gestão e para a regulação da oferta formativa do país, elemento fundamental que, de acordo com o secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugênio da Silva, recentemente citado pela imprensa, estava em falta. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O Programa Alimentar Mundial está a saudar os Estados por aquilo que chamou de ajuda vital a um programa em Angola. Está a saudar os Estados Unidos. Com efeito, os Estados Unidos entregaram centenas de milhares de dólares para ajudar refugiados congoleses que se encontram em Angola. O João Santa Rita tem os pormenores.
O Programa Alimentar Mundial disse, com efeito, que recebeu uma contribuição de 900 mil dólares através do Bureau de Ajuda Humanitária da Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, a USAID. Essa contribuição é o que a organização descreveu de crucial para apoiar os esforços em fortalecer a resiliência dos refugiados e das comunidades onde estão inseridos na Lunda Norte. Segundo o Programa Alimentar Mundial, a doação americana vai apoiar cerca de 6.300 refugiados da República Democrática do Congo com a ajuda alimentar durante 12 meses. Cerca de 1.200 desses refugiados vão também receber treino em tecnologias agrícolas modernas e administração das colheitas. Cerca de 250 pessoas das comunidades angolanas onde os refugiados estão deverão também beneficiar. José Ferrão, representante do Programa Alimentar Mundial em Angola, fez notar que os residentes do campo de refugiados de Lóvoa fazem ainda face ao que chamou de altos níveis de vulnerabilidade, acrescentando que a maioria ainda depende de ajuda alimentar do PAM para as suas necessidades básicas alimentares e de nutrição. Queremos manifestar a nossa profunda gratidão ao governo dos Estados Unidos pelo seu apoio contínuo, que representa um avanço significativo em se fazer face às necessidades críticas dos refugiados e das comunidades onde estão, disse José Ferrão. A salientar que desde 2017, o Bureau de Ajuda Humanitária da USAID já contribuiu com mais de 16 milhões de dólares para se ajudar a combater a fome e fortalecer a resiliência de comunidades afetadas pela fome.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Estamos a transmitir em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. A Voz da América está também na internet boaportugues.com, nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e X, a referência Boa Português. E temos também um canal no WhatsApp que pode aceder se nos escrever para o número mais 1-202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E os ouvintes podem sempre participar com perguntas ou com comentários para o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466. E o nosso convidado desta próxima sexta-feira é Décio Alfazema. Vamos falar sobre o arranque da campanha eleitoral em Moçambique. Centenas de milhares de angolanos, incluindo crianças, estão envolvidas no garimpo, a mineração ilegal de riquezas do sul angolano. O governo fez recentemente aprovar uma lei que condena até 8 anos de prisão os infratores. O governo diz que a legislação é crucial para conter a extração ilegal de recursos minerais, o que prejudica a economia e também a soberania nacional. O Norberto Satec foi saber o que se passa e ouvir opiniões.
No entanto, relatos persistem de exploração descontrolada, resultando em fatalidades, especialmente de crianças, nas províncias angolanas das Lundas, Bié e Duambo, nesta última em locais como Longonjo, Ukuma e Chikala Choluanga. O analista político Agostinho Sicato destaca a falta de políticas de integração social como um fator que poderia desencorajar a prática do garimpo ilegal.
O grande problema está ali, portanto, é preciso conformar a lei à realidade concreta local das comunidades.
Por sua vez, o sociólogo António Cambam propõe que, ao invés de punir, as autoridades deveriam facilitar a formação de cooperativas de exploração para esses grupos envolvidos,
garantindo alguma legalidade nessas famílias que assim o fazem, porque fazem nas suas terras, de tal sorte que o Estado também não venha a perder as mesmas receitas provindas destes recursos.
José Silva, ambientalista, enfatiza os impactos negativos da atividade no ecossistema e na biodiversidade, advogado por uma fiscalização mais rigorosa.
A partir de antes de se começar a explorar, não há um estudo de impacto ambiental, não há medidas de mitigação, e isso traz impactos negativos para o ambiente, que vão desde a degradação dos solos, que podem desencaminhar para a erosão dos solos e muitas vezes para a situação de ravinas. Há o impacto ligado à contaminação também do próprio solo, dos lençóis freáticos, à contaminação dos cursos de água, por exemplo, na exploração de diamantes artesanal que se faz.
Além disso, ele alerta para o alarmante aumento de crianças trabalhando nessa área como forma de subsistência. Dados oficiais revelam a presença de mais de 1 milhão de garimpeiros ilegais em zonas de exploração mineral no país, lançando luz sobre a urgência de medidas eficientes para lidar com essa questão. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Na página desportiva, hoje vamos começar com Cristiano Ronaldo, CR7. O futebolista português vai receber um prémio da União Europeia de Futebol, a UEFA, por ser o jogador que mais golos marcou na história da Liga dos Campeões. Ronaldo tem 140 golos em 183 jogos nessa competição, onde jogou durante vários anos ao serviço do Sporting de Portugal, Manchester United, Real Madrid e Juventus. O prémio vai ser entregue na quinta-feira, na cerimónia em que vai ser feito o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões desta época, em que participam 36 clubes. O presidente da UEFA, Alexander Seferin, disse que o número de golos alcançado por CR7 é um desafio notável para a nova geração de jogadores. Ronaldo fez a sua estreia na Liga dos Campeões com o Sporting em 2002. Já lá vão 22 anos. Foi num jogo de qualificação O seu primeiro jogo na fase de grupos foi já no Manchester United, em outubro de 2003, mas o seu primeiro golo nessa competição só foi em 2007, ao serviço do mesmo United, numa vitória sobre o Roma de Itália. CR7 venceu a Liga dos Campeões em 5 ocasiões, primeiro com o United em 2008 e depois mais 4 vezes com o Real Madrid, 2014, 2016, 2017, 2018. O futebolista português tem também o maior número de golos marcado em finais na era da Liga dos Campeões, portanto desde 1992. Antes disso, Alfredo Di Stéfano e Ferenc Puskás, também do Real Madrid, marcaram 7 golos em finais do que era a Taça dos Campeões Europeus, a competição que antecedeu a Liga dos Campeões. Dissemos há pouco que CR7 jogou pelo Sporting de Portugal, onde iniciou a sua carreira. Sporting é o atual campeão português. Agora foram anunciados mais 2 prémios para o clube. O treinador Ruben Amorim venceu o prémio de melhor treinador da época 2023-2024, época em que conduziu o Sporting ao seu 20º título, repetindo o feito conseguido em 2020-2021. Amorim foi humilde ao receber o prémio, afirmando que é o que chamou de um bocadinho redutora, porque, diz ele, tudo depende do rendimento de uma equipa, portanto é um prémio para todos. Ruben Amorim foi o mais votado pelos treinadores e capitães dos 18 clubes da primeira divisão. Por outro lado, o avançado do Sporting, Victor Gyökeres, foi eleito o melhor jogador da Liga, após ter contribuído com 29 golos e 9 assistências em 32 jogos para o campeonato. Também ele fez notar a importância da equipa e mesmo dos adversários. Ele disse que os adversários são quem puxam pelo melhor dele. Ora bem, Gyökeres é sueco, mas o nome é húngaro, filho de imigrantes húngaros, portanto. Em Espanha, volta-se hoje a jogar para o campeonato e o jogo que chama a atenção é aquele entre o Rayo Vallecano e o Barcelona, porque se o Barcelona ganhar, fica isolado no primeiro lugar. Ontem o Celta Vigo perdeu com o Villarreal por 4-3 num jogo sensacional, golo da vitória obtido no 10º minuto de desconto. Isto significa que se o Barcelona ganhar, ultrapassa o Celta e o Villarreal, ficando isolado no topo com mais 2 pontos que o Villarreal, mais 3 que o Celta. É, mas tem que ganhar. O Rayo Vallecano anunciou, entretanto, a contratação do colombiano James Rodríguez, que foi eleito o melhor jogador da Copa América deste ano. Em tempos que já lá vão, Rodríguez jogou pelo Real Madrid e também pelo Bayern de Munique. James Rodríguez tinha chegado a acordo para rescindir com os brasileiros do São Paulo ainda no início de agosto. Estava sempre no banco. O outro jogo de hoje em Espanha é entre o Mallorca e o Sevilha. E falando de transferências, o jovem internacional português Sérgio Conceição foi emprestado pelo Porto ao Juventus por uma época. Juventus paga 7 milhões de dólares mais 3 se a equipa se apurar para a Liga dos Campeões. Por uma época só, o que não é mau e sem opção de compra. O que significa que no final da época, Sérgio Conceição está de volta ao Porto ou então vai ser vendido por mais milhões. Vamos agora para o ténis, para o aberto dos Estados Unidos. Iniciou-se ontem o sérvio Novak Djokovic. Iniciou a defesa do título ontem com uma vitória sobre o moldavo Radu Albot. 3-0, parciais de 6-2, 6-2, 6-4. Bye bye, Rado. Fica para a próxima.
Uma hora e 24 da tarde aqui em Washington. Esta é a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português. Vamos agora até Moçambique, onde a situação na província de Cabo Delgado continua a causar preocupação. Os rebeldes apoiados pelo Estado Islâmico intensificam o uso de bombas de fabrico caseiro para emboscar e destruir viaturas no distrito de Muidumba, na província de Cabo Delgado. Em menos de 2 semanas, o grupo fez armadilhas com bombas artesanais na principal estrada que liga Mocimboa da Praia a Pemba, que provocou a explosão e danos em 2 viaturas, incluindo uma viatura militar no posto administrativo de Chitunda, distrito de Muidumba. História com o André Catoeira.
O incidente mais recente ocorreu na quinta-feira 22, tendo os insurgentes aproveitado um buraco no asfalto para implantar uma bomba caseira que se aciona através de uma corda que explodiu sobre um caminhão de carga que circulava na via. Na incursão anterior, no dia 9 de agosto, os insurgentes emboscaram, usando a mesma tática, uma viatura da Unidade de Intervenção Rápida ligada à polícia. O agente da UIR morreu e um comandante da unidade ficou ferido no incidente, que deixou a viatura esquelética. Nasir Salim, um morador do Muitumbi, contou à Voz da América que o incidente recente ocorreu no troço entre Chitunda e Mungui e reativou a preocupação de segurança sobre a zona, que recebeu muita população e reabriu escolas recentemente.
Indo para Chitunda, então aquele troço é lá onde aconteceu esse algo. Então, como é que eles aproveitaram? A estrada está pavimentada, está asfaltada. Então, alguns buracos. Então, nesses buracos, é lá onde eles aproveitaram colocar aquela mina dele.
Um outro morador contou a partir de Macomia que o ataque da semana passada está a retrair a movimentação de viaturas que estão a circular timidamente desde o fim de semana, sobretudo no troço Chitunda ao Aço.
Os carros que partem de Moeda passando Chitunda para lá em Beba, esses estão a andar, mas de Chitunda para o Aço não sei se passa lá.
Entretanto, analistas moçambicanos que acompanham o conflito em Cabo Delgado alertam que sempre existe o risco, apesar de baixa intensidade, de o grupo usar as bombas artesanais para ataques em centros humanos, à semelhança de grupos terroristas que atuam na Somália. Wilker Dias observa que atualmente não há um perigo iminente dos insurgentes atingirem a cidade de Pemba, que concentra os escritórios das organizações humanitárias que ajudam os deslocados de conflito.
Na verdade, esse risco sempre existiu em atingir alguns centros urbanos como Pemba e etc., mas está formado, mas não creio que constitua um perigo iminente para já essa questão da montagem de explosivos em centros urbanos, homens bombas ou viaturas armadilhadas. Não estamos neste nível porque o nível também de interesse para com esta guerra, a tipologia do conflito é completamente diferente, o que pode descartar esta possibilidade para já de ocorrer.
Acrescenta que os insurgentes continuam focados em viabilizar a realização dos megaprojetos bilionários de gás em Palma.
Está muito ligado em viabilizar a realização dos megaprojetos, como pontos inviabilizadores a nível de circulação logística, mas que nós tínhamos os escritórios em Pemba de algumas instituições ligadas aos megaprojetos.
Portanto, Mohamed Yassin, especialista em terrorismo internacional, entende que os grupos armados que atuam em Cabo Delgado, por razões tradicionais, de língua e cultura, tem muita probabilidade de expandir suas ações para Nampula, onde o governo concedeu há um mês à subsidiária da petrolífera italiana Eni o direito exclusivo de conduzir operações de pesquisa e produção de petróleo na área offshore de Angola.
Por facilidade em termos de comunicação, tendo em conta que as pessoas que habitam as províncias de Cabo Delgado e Nampula com facilidade falam a língua Swahili, Muani e Maconde. É reparar também que este modelo de insurgência que até agora nós estamos a sofrer não atinge a região sul, pela clivagem cultural.
Falou-vos André Catoeira, para a Voz da América.
1:28 da tarde, esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português.
We'll be right back. 13:30, aqui é Washington DC. Bem-vindo à segunda e última parte desta emissão vespertina da Voz da América. Na sua companhia, Aquila Williams na sonoplastia. Agora entra o Al Santos. A realização é de Jaime Faria. As notícias serão com Ana Guedes. Eu sou o Amancio Miguel. Continuação de uma boa escuta. Nas notícias teremos como destaque um grupo de homens armados apoiado pelo Estado Islâmico está a intensificar o uso de bombas de fabrico caseiro para emboscar e explodir viaturas na província de Cabo Delgado. Rússia leva a cabo intensos bombardeamentos na Ucrânia e dezenas de pessoas mortas em ataques de rebeldes separatistas no Paquistão, enquanto na Nigéria e Sudão inundações causam mortos e desaparecidos. Somos a Voz da América e desde Washington DC transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através das rádios parceiras que temos em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Também pode acompanhar a Voz da América com notícias em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Para tal, basta escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal, mais um, 202-251-9466. 13:32 aqui em Washington. De seguida, convido a Ana Guedes para apresentar em 3 minutos as notícias do mundo.
Israel disse esta terça-feira ter resgatado outro refém capturado pelo Hamas. Denunciou ataque a Israel em outubro passado. As forças de defesa israelitas disseram que encontraram Caid Farhan Al-Qadi, de 52 anos, durante uma operação complexa no sul da faixa de Gaza. Foi resgatado de um túnel, mas não deram mais detalhes. Israel diz que o Hamas ainda mantém cerca de 110 reféns, dos quais se acredita que um terço esteja morto. O Hamas afirma que vários reféns foram mortos em ataques aéreos israelitas e tentativas fracassadas de resgate. Entretanto, os Estados Unidos dizem que Israel continua sob ameaça de ataque do Irão e dos seus representantes, dias depois do Hezbollah do Líbano ter lançado centenas de rockets e drones contra Israel em retaliação pelo assassinato de um alto comandante do Hezbollah. Dias depois de visitar a Ucrânia, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse hoje ao presidente russo, Putin, que apoia um fim rápido do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Modi conversou também por telefone sobre a guerra com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Numa publicação no X, Modi escreveu que tinha trocado perspectivas sobre o conflito Rússia-Ucrânia e as suas percepções da recente visita à Ucrânia com Putin e disse que reiterou o compromisso firme da Índia em apoiar uma resolução rápida, duradoura e pacífica do conflito. Durante a reunião que manteve com o presidente Volodymyr Zelensky na semana passada, Modi ofereceu-se para desempenhar um papel ativo nos esforços de paz para alcançar a paz. Enquanto isso, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que convocou para amanhã uma reunião do Conselho NATO-Ucrânia a pedido de Kiev. A Rússia, por outro lado, diz que o Ocidente está a brincar com o fogo ao considerar permitir que a Ucrânia ataque alvos em zonas profundas da Rússia com mísseis ocidentais e alertou os Estados Unidos hoje que a Terceira Guerra Mundial não ficaria confinada à Europa. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, está na China para conversações sobre as tensões regionais e relações bilaterais. O Japão e Filipinas culparam a China nos últimos dias pelo aumento das tensões regionais, com Tóquio a acusar Pequim de violar seu espaço aéreo e Manila chamando-a de maior perturbador da paz no Sudeste Asiático. Sullivan disse, depois de chegar a Pequim, que esperava conversas muito produtivas com o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi. No Sudão, o colapso da barragem de Arbat, no leste do país, causou a morte de pelo menos 30 pessoas, segundo a agência da ONU. O escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários, a OCHA, avisou que o número real de mortos no colapso de domingo pode ser mais elevado. Além disso, cerca de 70 aldeias em redor da barragem foram afetadas pelas inundações repentinas, incluindo 20 aldeias que foram destruídas. O governo da República Democrática do Congo pediu ao Japão que doe pelo menos 2 milhões de doses da vacina Mpox, de acordo com um alto funcionário do CDC África e um funcionário congolês. O governo japonês disse que o Congo tinha solicitado vacinas Mpox, mas não confirmou quantas. O governo da Namíbia planeia concluir a criação do seu fundo soberano em 2025, à altura em que também espera que o seu primeiro projeto petrolífero offshore seja aprovado, segundo o ministro das Finanças, Ipumbu Shimi.
Obrigado, Ana, pelas notícias. Vamos começar o espaço de reportagem abordando aqui as relações Guiné-Bissau e Timor-Leste. O Álvaro Lugier Andrade escreve que nos últimos dias têm sido marcados por uma forte reação da presidência da Guiné-Bissau a declarações do primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Guzmão, e do secretário-geral da Frente de Proteção de Timor-Leste, Mar Alkatir, que criticaram a sucessão de golpes de Estado e presidenciais em Bissau, tendo Alkatir defendido que o seu país não tem condições para acolher a Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa no próximo ano, isto referindo-se à Guiné-Bissau. O conselheiro político e diplomático do presidente guinense, Fernando Delfim da Silva, qualificou as declarações de Alkatir de uma grande asneira e uma falta de bom senso e diz ainda que o seu país não recebe lições de Xanana Guzmão e dos timorenses. Álvaro.
Em duas ocasiões, o conselheiro político e diplomático do presidente da Guiné-Bissau pronunciou-se sobre declarações feitas por Xanana Guzmão e Mari Alkatiri à agência de notícias Luz, a propósito dos 25 anos do referendo que levou à independência de Timor-Leste. Mari Alkatiri disse na semana passada que a Guiné-Bissau não tem condições para presidir e nem para acolher uma cimeira da Cplp devido à instabilidade política. Ontem foi a vez do herói da luta pela independência, ex-presidente e atual primeiro-ministro Xanana Guzmão, afirmar ter dúvidas se Bissau pode acolher a cimeira, mas considerou que a Cplp tem tido um papel demasiado passivo em relação às sucessivas crises políticas na Guiné-Bissau. Antes de 1974 até 2014 eram golpes de Estado, agora são golpes presidenciais, acrescentou Guzmão, que revelou ter sugerido a Sissoko Embalo no ano passado mudar a Constituição para o regime presidencialista. Numa declaração lida ontem, o conselheiro político e diplomático Fernando Delfim da Silva reconheceu que Xanana Guzmão não repetiu a acusação de Alkatiri.
Ainda bem que o senhor primeiro-ministro Xanana Guzmão, nas suas afirmações, não cometeu o mesmo atrevimento do senhor Mari Alkatiri. Se a Guiné-Bissau já organizou, com êxito, duas cimeiras, a Conferência dos Chefes de Estado e do governo da CDAO, e a Conferência dos Chefes de Estado e do governo da União Económica e Monetária da África Ocidental e o EMOA, como é que se vai pôr em causa, ainda por cima, por Timor-Leste, a realização em Bissau da Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa?
Quanto aos golpes de Estado e instabilidade política, o conselheiro disse que Umaru Sissoko Embalo estancou esses movimentos anticonstitucionais.
Ergueu-se pela primeira vez nos últimos 30 anos uma forte barreira institucional de prevenção contra golpes de Estado, que corresponde a uma ruptura institucional com um passado tão marcado negativamente.
Depois de lembrar que combatentes timorenses se inspiraram na luta na Guiné-Bissau, onde vários foram treinados, Delfim da Silva disse que não esperava tal atitude.
Xanana Guzmão também se lembrou, mas só um bocadinho, porque ele já não pode lembrar-se de muitas coisas, de que a exemplar luta de libertação nacional na Guiné-Bissau serviu de símbolo de motivação para os nacionalistas timorenses também desenvolverem a sua própria luta armada pela independência. Neste ponto, Xanana Guzmão tem razão. Enfim, é todo esse passado de amizade e de respeito que alguns timorenses estão agora a tentar manchar por causa desse seu atrevimento de querer intrometer-se nos assuntos internos da Guiné-Bissau de querer darmos lições. Lições de Maria Alcateri e Xanana Guzmão? Não. Não as vamos tolerar.
Refira-se que Timor-Leste tem ajudado a Guiné-Bissau com milhões de dólares através dos anos.
13 horas e 40 minutos aqui em Washington. Um grupo de homens armados e apoiados pelo Estado Islâmico está a intensificar o uso de bombas de fabrico caseiro, isto para emboscar e explodir viaturas no distrito de Muirumbe, na província moçambicana de Cabo Delgado, mas analistas consideram haver um baixo risco de explosivos serem usados em centros urbanos, como a cidade de Pemba, que é a capital do país. Esta é uma reportagem do André Catueira.
O incidente mais recente ocorreu na quinta-feira 22, tendo os insurgentes aproveitado um buraco no asfalto para implantar uma bomba caseira que se aciona através de uma corda que explodiu sobre um caminhão de carga que circulava na via. Na incursão anterior, no dia 9 de agosto, os insurgentes emboscaram, usando a mesma tática, uma viatura da Unidade de Intervenção Rápida ligada à polícia. O agente da UIR morreu e um comandante da unidade ficou ferido no incidente que deixou a viatura esquelética. Nasir Salim, um morador do Muitumbi, contou à Voz da América que o incidente recente ocorreu no troço entre Chitunda e Mungui e reativou a preocupação de segurança sobre a zona, que recebeu muita população e reabriu escolas recentemente.
Indo para Chitunda, então aquele troço é lá onde aconteceu esse algo. Então, como é que eles aproveitaram? A estrada está pavimentada, está asfaltada. Então, alguns buracos, então nesses buracos, é lá onde eles aproveitaram e colocaram aquela mina dele.
Um outro morador contou a partir de Macomia que o ataque da semana passada está a retrair a movimentação de viaturas que estão a circular timidamente desde o fim de semana, sobretudo no troço Chitunda Awas.
Os carros que partem de Moeda passando Chitunda para lá em Beba, esses estão a andar, mas de Chitunda para Awas não sei se passa lá.
Entretanto, analistas moçambicanos que acompanham o conflito em Cabo Delgado alertam que sempre existe o risco, apesar de baixa intensidade, de o grupo usar as bombas artesanais para ataques em centros humanos, à semelhança de grupos terroristas que atuam na Somália. Wilker Dias observa que atualmente não há um perigo iminente dos insurgentes atingirem a cidade de Pemba, que concentra os escritórios das organizações humanitárias que ajudam os deslocados de conflito.
Na verdade, esse risco sempre existiu em atingir alguns centros urbanos como Pemba e etc. Mas está formado, mas não creio que constitua um perigo iminente para já esta questão da montagem de explosivos em centros urbanos, homens, bombas ou viaturas armadilhadas. Não estamos neste nível porque o nível também de interesse para com esta guerra, a tipologia do conflito é completamente diferente, o que pode descartar esta possibilidade para já de ocorrer.
Acrescenta que os insurgentes continuam focados em viabilizar a realização dos megaprojetos bilionários de gás em Palma.
Está muito ligado em viabilizar a realização dos megaprojetos, como pontos inviabilizadores a nível de circulação logística, mas que nós tenhamos os escritórios em Pemba de algumas instituições ligadas aos megaprojetos.
Portanto, Mohamed Yassin, especialista em terrorismo internacional, entende que os grupos armados que atuam em Cabo Delgado, por razões tradicionais, de língua e cultura, tem muita probabilidade de expandir suas ações para Nampula, onde o governo concedeu há um mês à subsidiária da petrolífera italiana Eni o direito exclusivo de conduzir operações de pesquisa e produção de petróleo na área offshore de Angola.
Por facilidade em termos de comunicação, tendo em conta que as pessoas que habitam as províncias de Cabo Delgado e de Nampula com facilidade falam a língua Swahili, Muani e Maconde. É reparar também que este modelo de insurgência que até agora nós estamos a sofrer não atinge a região sul, pela clivagem cultural.
Falou-vos André Catueira, para a Voz da América.
Obrigado, André. Nós continuamos a falar para o mundo a partir de Washington, D.C. e continuamos a falar de Moçambique. Juízes pedem a criação de abrigos para vítimas de violência doméstica e mais celeridade no julgamento. No país, entre janeiro de 2020 e finais de junho de 2024, foram julgados mais de 14.200 processos relacionados com casos de violência doméstica. País este com um quadro legal considerado favorável, mas não bastante, tal como reporta Francisco Júnior.
Apesar de todo esse quadro jurídico e institucional, as mulheres moçambicanas enfrentam uma série de obstáculos no acesso à justiça, especialmente quando se trata do processamento e julgamento de casos criminais que as envolvem, casos como a violência doméstica baseada no género, disputas de terras, heranças ou outras questões legais.
Grave sob o ponto de vista de que ela tem danos bastante profundos, até sobre o nosso sistema econômico. A nossa economia perde muito quando nós temos 80% da nossa economia assegurada por mulheres. E quando olhamos para a escala da violência doméstica, para as taxas de violência doméstica, percebemos que a mulher é a maior vítima. Quando olhamos para o crime de violência sexual, 99% dos casos são praticados contra mulheres, raparigas, crianças, crianças de sexo feminino. Quando olhamos para o caso de violência doméstica, percebemos que também mais de 80% dos casos as vítimas são mulheres. E isto num contexto em que muitas das mulheres ainda encontram estereótipos de género desde o momento que elas vão meter a queixa na polícia até o momento que elas são julgadas. Encontram estereótipos de género quando voltam à família e comunicam que cometeram a queixa e começam a ser diabolizadas, perseguidas, atacadas em função de um direito que elas estão a salvaguardar.
Quitéria Guirangane, ativista social e secretária executiva do Observatório das Mulheres, uma organização não-governamental que luta em prol da defesa dos direitos e interesses das mulheres e raparigas, Deise Lobo, juíza de direito, afeta ao Tribunal Judicial da cidade de Quelimane, na província central da Zambésia, reconhece que os casos de violência doméstica são muito graves e que há que fazer muito mais do que está a ser feito atualmente.
Desde que elas apresentam a queixa até o dia de julgamento, muitas das vezes elas continuam na mesma casa que o agressor. Há vezes em que vêm ao julgamento com o agressor, saíam os dois da mesma casa para o julgamento. Nós não sabemos de que forma ele intimidou ela, não sabemos se ele persuadiu ela a desistir. Então era nesse sentido que eu falava da proteção à vítima. É necessário, por vezes, retirar a vítima daquele ambiente de agressão para que ela tenha mais independência quando vai fundamentar o que lhe aconteceu e até ficar firme naquilo que é a punição para o agressor.
De janeiro de 2020 até finais de junho de 2024 foram julgados mais de 14.200 processos relacionados com casos de violência doméstica em Moçambique. O maior número de processos, cerca de 4 mil, registou-se na província de Inhambane, no sul do país.
Como é que vamos proteger esta vítima? Para onde é que encaminhamos esta vítima? Não há sítios para encaminhar as vítimas. Então, com a construção destas redes de apoio, é possível termos sítios concretos onde o magistrado saiba que, olha, ou o procurador, ou na esquadra, encaminha a vítima para um sítio concreto, onde ela vai ficar até o dia de julgamento e depois do julgamento vê-se.
E foi para discutir esses e outros assuntos que o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, organizou um simpósio internacional sobre género no judiciário, cujo lema foi o seguinte: processar e julgar com perspectiva do género. Presentes estiveram profissionais do judiciário, especialistas, académicos e ativistas que adotaram um protocolo que está a ser elaborado e melhorado e que passará a ser um instrumento de trabalho aconselhável.
Este documento precisa ser aceito pelos órgãos para que seja implementado, para que ele tenha força também para ser aplicado.
Elisa Samuel, diretora-geral do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, espera que ainda este ano seja possível começar a implementar o guião que preconiza o julgamento e o processamento de casos criminais no judiciário, sempre com a perspectiva do género. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. O Sindicato Nacional dos Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social de São Tomé e Príncipe anunciou uma greve geral por tempo indeterminado a partir de 4 de setembro. O órgão enviou já a nota de pré-aviso de greve geral ao Ministro da Presidência do Conselho de Ministros de Assuntos Parlamentares e da Coordenação do Desenvolvimento Sustentável, Lúcio Magalhães. Os profissionais contestam um despacho do governo que fixa os subsídios de risco e de turno em 25% do salário base. Subsídios que, ainda de acordo com o despacho, serão pagos com as receitas provenientes da taxa audiovisual. O sindicato não concorda e reivindica também melhorias no regime de aposentação em conformidade com o novo Estatuto da Carreira dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social. Na semana passada, a Convenção Nacional do Partido Democrata confirmou formalmente Kamala Harris como a candidata do Partido Democrata, neste caso, às eleições presidenciais deste novembro. A convenção resultou no aumento da popularidade de Harris, que, contudo, faz ainda face à forte oposição de Donald Trump. João Santa Rita é política aqui nos Estados Unidos.
Entramos na reta final da campanha eleitoral americana. Depois da convenção do Partido Democrata, podemos dizer que a cena política americana mudou. Não de modo radical, mas, para o Partido Democrata, a convenção foi sem dúvida um enorme sucesso, projetando uma imagem de unidade e uma imagem de nova força e alegria depois do pessimismo que roneava as perspectivas do partido antes da desistência de Joe Biden e a nomeação de Kamala Harris. Mas se é verdade que houve uma mudança palpável, as sondagens continuam, no entanto, a indicar eleições muito renhidas. A nível nacional, a média das sondagens indica que Harris goza agora de 1,5% de vantagem sobre Trump, mas nos 7 estados oscilantes ou vitais para uma vitória está tudo dentro da margem de erro, com a Harris em frente em 2 estados e Trump em 5, mas essas vantagens nunca excedem os 2% e no caso dos 2% isso é apenas num estado. James Carville foi conselheiro político do antigo presidente Bill Clinton e teve um aviso para os democratas.
I tell Democrats some caution here. First of all, most quants say we have to win by 3 in the popular vote to win the electoral college. So when you see
Eu digo aos democratas para terem cautela aqui. A maior parte das análises matemáticas dizem que temos que ganhar por 3% no voto popular para vencermos no colégio eleitoral. Portanto, quando vimos uma sondagem que nos mostra que estamos à frente por 2%, na verdade, estamos a perder por 1%. A outra coisa é que, tradicionalmente, os números de Trump nas sondagens são abaixo do que são na verdade.
Trump, tradicionalmente, quando ele está no ballot, chronically underpolls.
Palavras de James Carville, antigo conselheiro do presidente Bill Clinton. Aqui ele fazia referência ao facto de que, como temos dito, as eleições presidenciais americanas são decididas estado por estado, onde são escolhidos delegados a um colégio eleitoral que depois vota o presidente. Donna Brazile, que foi presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, falou num outro programa na mesma estação de televisão, a ABC, e também avisou.
We all know that the work that lies ahead is the most important work of this campaign, and that is she still has to grow her base.
Todos nós sabemos que o trabalho em frente é o trabalho mais importante desta campanha. Ela tem ainda que fazer crescer a sua base de apoio, apelar a mais eleitores, e ela é ainda a menos favorita. Donna Brazile, do Partido Democrata. Jonathan Price, do Portal Político, fez notar por seu turno o que pensa ser o trabalho que Harris tem ainda à sua frente.
Há 3 testes, really, I think, left for her in the near future. First TV interview, I think we're going to see this week. The first debate on September 10th.
Ela tem 3 tarefas à sua frente no próximo futuro, disse Jonathan Price. Vai dar a sua primeira entrevista a uma cadeia de televisão e penso, disse ele, que isso vai acontecer esta semana. O primeiro debate, a 10 de setembro, e depois também temos que ver como é que ela faz face a eventos externos, quer a nível doméstico, quer no estrangeiro. Consegue ela projetar a imagem de comandante em chefe quando houver um acontecimento grave no mundo? Como é que ela aparece nesse caso?
Profile when there is some kind of a serious event in the world. What does that look like?
Eram palavras de Jonathan Price, do Portal Política, fazer referência aqui ao facto de Harris ter sido criticada pelos republicanos por não ter, até agora, concedido qualquer entrevista para discutir pormenores concretos das suas posições sobre diversas questões internas e externas. Isso vai começar a ficar claro nas próximas semanas e até às eleições de novembro.
Mais de 30 países africanos participam a partir de hoje numa conferência sobre direito militar em Lusaka, capital da Zâmbia. Organizado pela Força de Defesa da Zâmbia, pelo Comando dos Estados Unidos da América, África ou Africom, pelo Exército dos Estados Unidos na Europa e em África, bem como pela Guarda Nacional da Carolina do Norte, o fórum vai analisar o papel dos consultores jurídicos no envio de tropas à medida que conflitos ameaçam a estabilidade em vários países africanos. De Gaborone, a capital do Botswana, a reportagem de Mkondisi Dube, apresentada por Álvaro Luger Andrade.
Os participantes do fórum, entre eles altas patentes militares e magistrados, vão focalizar as suas discussões nas figuras dos consultores jurídicos e no seu papel no envio de tropas para missões no exterior. O conselheiro jurídico adjunto do AFCON, coronel na reserva Max Maxwell, afirma que é fundamental garantir que o Estado de Direito seja respeitado pelas tropas destacadas.
When militaries deploy outside of their borders to sometimes very remote places.
Os militares deslocam-se para fora das suas fronteiras, por vezes para locais muito remotos. Queremos que eles sigam e adiram ao Estado de Direito. O que quero dizer é que os soldados são responsabilizados, os comandantes têm conselheiros jurídicos e os soldados devem ter o alto grau de profissionalismo.
In the end, we want armies that the people run to, not run from.
Maxwell acrescenta que a promoção da conduta profissional é crucial para o sucesso da execução da missão das tropas.
When an army is held accountable and they are professional and the commanders have legal advisors, then the result.
Quando um exército é responsável, é profissional e os comandantes têm consultores jurídicos, o resultado mais provável é que o exército execute a missão com sucesso e ajude a mitigar os resultados negativos. Este padrão de conduta promove a parceria e ajuda a concentrar os militares no Estado de Direito, especificamente no profissionalismo. Isto é especialmente verdade face aos desafios crescentes e conflitos mais complexos.
And it is especially true in the face of increased challenges and more complex conflicts.
O brigadeiro-general Dan Kuali, do Malawi, afirma que a reunião na Zâmbia também vai discutir formas de ajudar os soldados a evitarem violações dos direitos humanos durante as suas missões. O governo do Malawi destacou centenas de soldados para o leste da República Democrática do Congo no âmbito da missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral.
We are here to build capacity as legal advisors in order to.
Estamos aqui para desenvolver capacidades como consultores jurídicos, a fim de ajudar as nossas tropas a evitar violações, mas também para podermos garantir a responsabilização pelas violações. Queremos também promover o profissionalismo, porque, se cumprirmos a lei, seremos considerados uma força profissional.
Then we are regarded as a professional force.
O 7º Fórum de Direito Militar realiza-se numa altura em que os Estados Unidos reforçam os laços militares e de segurança com parceiros africanos. O consultor jurídico de Eswatini, capitão Portia Magongo, afirma ser imperativo envolver os consultores jurídicos durante os destacamentos.
Legal advisors have a very critical or very important role to play in terms of advising. They are more in a strategic position.
Os consultores jurídicos têm um papel importante a desempenhar em termos de assessoria. Estão numa posição mais estratégica quando se trata de decidores, quando se trata de comandantes. Sejam políticas, sejam estratégias militares que têm de decidir, os consultores jurídicos estão sempre presentes a nível consultivo. Quando se trata de implementação, as decisões são precedidas de assessoria.
Those deployment decisions come after being advised.
Vários países africanos enfrentam uma crescente instabilidade, especialmente na região do Sahel, onde radicais islâmicos têm intensificado os seus ataques.
E com esta nota sobre a reunião entre militares americanos e africanos à busca de segurança no mundo, vamos marcar o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Um forte abraço aos amigos que nos acompanham através da Rádio Morabeza em Cabo Verde, Rádio Pax na Beira e de todas as rádios na Guiné-Bissau. Um forte abraço do Al Santos, de Jaime Faria e de mim, Amancio Miguel. Voltamos amanhã. Boa noite.